Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira! Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto, desse nosso amado e pálido Ponto Azul, que temos um programa espetacular nessa segunda-feira, 20 de julho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli!
Marcelo Bassoli!
Cara, você tá a cara do vocalista do Sambô, maluco. Que coisa maluca, o que que tá acontecendo? Bom, que referência, quem tem, tem. Do Daniel Sampo.
Eu mirei no Cucureira e acertei no Coalhada do Chico Elise.
Cara, tá muito absurdo, não tira, não tira. Fica com essa
coisa. Coalhada, o Coalhada. Tu atingiu, no total da audiência, 3 pessoas.
Vocês três tá bom, já tá bom. Ah, tá bom.
Fora nós, velho. Exatamente. Coalhada. Excelente.
Caraca. Chupa, Argentina. Chupa, Argentina. Bom dia, Tucano.
Tucano.
Bom dia, muito bom dia. Quero começar aqui com o Meia Culpa nosso. Se a gente falou do pisão, né, do Messi no último jogo e era uma imagem de IA, e nós,
idosos, velho,
Ronaldo, caímos. Idosos
produzindo conteúdo, exato, idosos, tá?
Agora, quem falou que a gente é mau caráter, faz uma, aqui, ó. Pau no seu c***, filha da p***. A gente é velho, a gente é velho, a gente é ignorante, mas não é mau caráter. Estamos aqui pra falar que erramos e a gente sempre faz isso.
Reunião de idosos sedentários ignorantes. Essa é a verdadeira identidade do programa. Então erramos, gente. Erramos. Cara, a gente gravou um programa diário um dia depois do outro, acreditamos na
imagem. E digo, galera, aqui nesse programa nós não gostamos da Argentina. Então se vocês gostam da Argentina e vão se incomodar com a gente criticando a Argentina ou zoando a Argentina, não assiste, cara. Não
ouve. E outra, gente...
E quem tá falando também. Isso... E quem tá falando isso, tá, Vidani, é quem? Olha lá, mostra aqui, é quem? É a Maísa de Barba.
Maísa de Barba, exatamente, Cucurelha. Mas, ô Tucano, quer dizer que mesmo que a gente tenha errado no ponto da IA, que foi um erro, obviamente, todo mundo tá dizendo aqui, o nosso ponto segue correto. A Argentina foi beneficiada múltiplas vezes nessa Copa do Mundo. Teve boa vontade da arbitragem acima do comum, inclusive na final, e vamos comentar hoje, tá?
Exatamente.
A Espanha ganhou, apesar dos roubos, tanto de cartões não aplicados, quanto de gols anulados, mal anulados. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria dizer, Tucano, que nesse intervalo entre a live, que a gente fez a live, afinal, 1000 pessoas em determinado momento na live simultâneas. Absurdo sucesso, eu e Tucano. Marcelo, você tá devendo, hein? Eu e Tucano demos sorte.
Não, Brasil. Vocês são ótimos.
Mas
eu tava sem condições.
Eu precisei de meia horinha, 40 minutos entre a live e outra, porque eu fiz uma tatuagem, gente. Acabei de tatuar. Ferrando a minha barriga.
Excelente.
Nossa, minha vista ficou até preta aqui, quase desmaiei aqui, gente. Que alegria, que momento, que dia feliz. Puta que pariu. Bom, acabou o aquecimento, toma bem sua chuteira. Porque
não, calma. Tem mais uma meia-culpa que eu falei do Messi e elogiei o Maradona. E na sequência, o Ariel Palacios, que é um brasileiro, que mora há muitos anos na Argentina, em Buenos Aires. Ele participou de um podcast que eu ouço, que chama Petit Jornal, que é de política internacional. E ele participou também, ele é comentarista da Globo News. E ele falou, olha só, o Maradona, vocês não romantizem, porque ele era homofóbico, ele bateu em mais de uma esposa dele, e ele tem uma série de frases dele que são racistas também. Então, sim, ele tem personalidade, ele tem frases boas, e ele tem frases ruins também. Então, não romantizar porque ele morreu, ok,
não,
minha
não
culpa... Santo. Não virou santo, não. Ele nem queria ser santo.
Exato. Nunca foi.
Ele ficaria incomodadíssimo,
inclusive. Incontrolável, Maradona era incontrolável.
Eu gravei uma vez um podcast com o JP uma vez, do podcast que ele tinha de política internacional. E eu falei assim, o Maradona é uma força da natureza.
Isso.
Não é nem bom nem ruim. Ele pode destruir...
Aguinaldo Timóteo.
E o Maradona ganhou metade das finais que ele disputou, né?
De Copa.
Não um terço, né? Não um terço. Não um terço. É, não 33%.
Tá bom. Tá bom também. Enfim, acabou o aquecimento, amarre bem seu chuteiro porque a bola vai rolar.
Rola a bola, rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
A bola rolou, rapaziada, para a Copa do Mundo. Hoje vamos falar sobre os jogos que rolaram dias 18 e 19 de julho de 2026, que concluíram a Copa do Mundo, e a bola vai rolar aqui pra gente no episódio do Jovem Nerd Esporte Clube. Nosso último episódio dessa temporada, dessa Copa tão incrível, com esse desfecho maravilhoso, né? E eu não tô falando da vitória da Espanha, tô falando da derrota da Argentina. Isso que é maravilhoso. Isso que é delicioso. Tá permitido sorrir, Marcelo. Solta! O sorriso ficou preso.
Sabe
40 dias de tristeza, cara. De agonia!
Sabe o que eu tava pensando? Desde que eu acompanho a Copa do Mundo, essa é a terceira vez que eu vejo a Argentina ser vice, cara. Muito bom, muito bom. Como a vida pode dar um 360, um 180 rápido. Um
360. 360. Dá a volta e a Argentina é campeã de novo.
Não, pode ser. 180. Não, se bobear do jeito que eles estão com a arbitragem, eles são campeão dessa Copa, né? Eles anulam alguma coisa da Espanha, não. Não, a Copa pra Argentina.
Pode acontecer.
Mas... caras, lembrando, assista a gente em vídeo no YouTube, no Spotify, curtam, sigam, mais do que nunca, sigam @JN Esporte Clube, sigam @Marcelo Bassoli, @CancerJack, @PríncipeVidani, pra gente seguir fazendo, e sigam mandando hashtag FicaJNEC, marcando a Zagal, o Jovem Nerd e a gente, pra gente fazer bastante barulho e conseguir retornar o mais breve possível. A gente não sabe ainda, estamos gravando isso aqui, não tem nada confirmado, mas precisamos de vocês aí, desse poder da audiência, que vão sentir falta da gente. Afinal de contas, no momento que gravamos isso aqui, não temos data pra voltar. Essa é a realidade. E queremos muito continuar fazendo o programa por aqui.
E pra você que não sabe, esse tiozinho aqui é o Tucano.
É o Tucano, exato, Tucano aqui, ó.
Tem gente que ouve a minha voz há 25 anos e não sabe a minha cara.
É.
Quase tá o JP. O JP, a galera fica em choque, né? Que não é o Evandro Mesquita.
Não. Cara, o rosto do JP, ele tem que trocar de rosto. Só isso resolve. Tem que trocar de rosto. Não faz sentido nenhum. Face off, exato. Se for de outra volta com a voz do JP, eu aceito mais do que o JP. Bom, vamos de terceiro. Disputa de terceiro lugar pra falar do jogo favorito do Marcelo.
Não, antes do terceiro, vamos pôr a seleção dos piores aqui.
Então bora, Marcelo.
Bom, a seleção dos piores, eu fiz aqui a seleção... dos terríveis, eu chamei aqui, certo? A hora que você puder pôr aí, Vidani. Então aqui, no gol, Muslera do Uruguai, acho que...
O Muslera ganhar do Zidane.
O Muslera ganhou do Zidaninho no final?
Não, mas é que, cara, o Muslera entregou...
Todos os jogos, é verdade. Né?
O Muslera entregou todos os jogos. E o Zidaninho passou de fase ainda, o Muslera não passou.
O Zidaninho...
Mas
o
Zidaninho graças ao reserva.
O Zidaninho... O Zidaninho só não entregou todos os jogos porque teve um que tiraram ele e botaram outro cara.
Exato. Tá, mas olha a humildade dele, Tucano, aceitar o banco.
Isso
não tem valor? Se o Muslera aceitasse o banco, pô,
tava sério. E o pior de tudo, na Argélia, nenhum dos dois goleiros que jogaram era o camisa 1. Era o 16 e o 22.
O bom ficou no banco. Agora,
vamos lá.
Sorte da França que, o Zidaninho já jogou na Argélia, agora que o Zidane é técnico da França, ele não vai poder chamar, né? Já tá...
Ô Marcelo, tem um critério pra mim, eu quero ver a tua escalação, vai escalando nome a nome aí que eu vou criticar,
O meu critério... Eu também, tá horrível isso aí, tá errado.
O meu critério é baseado também em expectativa, não é só os pereba da Copa, entendeu? Então, ok. Então, na lateral direita, Danilo, que entregou algumas bolas durante a competição.
Qual a expectativa que tu tava com o Danilo?
Não, mas Danilo foi mal. Danilo concorda.
Quer pôr quem aí, Tucano? Porra. Na zaga
aqui... Vai aí.
Vou falar. Na zaga aqui, Kuzanov por dois motivos. Primeiro, pra eu continuar com a minha tendência de hater aqui do
eu entendi. Aí foi bem, Marcelo. Foi bem.
Do Uzbequistão. E porque ele é um zagueiro do Manchester City e tal. Era o nome mais conhecido dessa seleção.
Você vai desculpar. Jogador do Uzbequistão não pode estar na seleção, Marcelo. Mas não pode estar.
Van Dijk da Holanda também, não porque... Porque ele é o pior zagueiro. Não, mas porque ele é um dos melhores e na Copa foi muito mal. Parecia uma jamanta no jogo contra o Japão. Enfim, então tá aí. Na lateral esquerda, eu não achei ninguém
Bassoli, melhor. Bassoli, só uma parada. Não gaste adjetivos Porque, por exemplo, Jamanta você vai ter que repetir em alguns jogadores.
Não, calma, vai vir.
Aí tu aí... vai falar Jamanta, aí não, calma.
Na lateral esquerda, botei o Robertson aí também, que joga no Tottenham, era um dos mais conhecidos ali da Escócia. A Escócia, uma vergonha também, não passou nem de...
Jogador da Escócia não pode estar nessa seleção.
Não passou nem na primeira fase.
Contra também. O Tottenham não caiu para a segunda divisão?
Quase caiu.
Então, quase caiu?
Na meia cancha, Casimiro, nosso Antonov, sem pneu, que não sai do lugar. Terrível. E o Valverde, que acho que é uma das grandes... A gente falou aqui que foi a maior decepção entre o cara ser muito bom jogador e não apresentar porra nenhuma na Copa. Sim, não,
ele foi triste, patético.
Valverde. Aí, na meia cancha, continuando na meia cancha aqui, coloquei os dois principais jogadores de Portugal ali, tirando o Cristiano Ronaldo, tal, que fizeram ótimas temporadas, tanto na Premier League quanto na Champions. Vitinha, porra, bicampeão da Champions.
Isso.
Os caras não jogaram nada, péssimos, terríveis, podres. E na meia esquerda aqui, ponto esquerdo aqui, eu pus o Son, porque assim, era a última Copa dele. O nosso primeiro programa tem a thumbnail do Son, Last Dance.
É, Last Dance do
Son. Deu uma puta importância pro cara e o cara não veio, não disse pra que veio. E por fim...
Só, ó, eu trocaria o Vitinha pelo Rafinha, tá? Na hora.
Não, o Rafinha machucou. O Rafinha machucou, porra. Coitado do Rafinha.
Mas
machucou.
Antes de machucar, ele tava horrível, cara.
Não, mas também Rafinha foi roubado pelo próprio pai, Vidani. Tenha compaixão.
Não. O Vitinha tá não tem desculpa, cara. Ele e o Bruno Fernandes não tem. Vitinha
nem tem
não
pai,
tem
né?
Não tem desculpa. Não sei. Não sei também. E pra finalizar aqui, no nosso, o nosso centroavante, o nosso 9, perdedor de gols, não podia ser outro que não, Ener Valencia.
Esse todo ano, todo atacante. Torneio que ele disputar, ele ganha esse prêmio. Todo torneio que ele disputa, ele ganha.
Tá aí a escalação dos terríveis aí que eu fiz pra vocês aqui.
Eu posso dar indicações aqui? Eu indicaria também expectativa, realidade. Lamine Yamal.
Mas eu vou pôr o campeão aqui, né?
Não falei pra você trocar, eu falei indicações.
Tá certo.
Porque o próximo é Ferran Torres. Aqui, ó. Se ele não faz o gol... E eu falei que ele ia fazer o gol, né, Vidani?
Falamos na live, exato.
Cravando. Cara, se ele não faz esse gol, ele tá no lugar do Ener Valencia.
Cara, o Ferran Torres é top 10 noves da história do futebol. Hoje ele... Não, tá bom.
Como? O Pelé que se cuide, né? Pelé que se cuide, não tem jeito.
Mais um pra
competir. Excelente, com o Marcelo. Pelé. Esse vem forte. Esse aí vem facilitamos forte. Pro Pelé. Pô, deram uma facilitada pro Pelé. Braba. E pra quem acompanhou o Jovem Nerd Esporte Clube ao longo de toda a Copa do Mundo, já tá cansado de saber, porque eu já falei muito sobre o lançamento do novo Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo e essa emoção que vivemos juntos pra dentro do tabuleiro de Monopoly. E esse jogo traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando já tradicional tabuleiro, conhecidíssimo mundo afora histórico, junto de cards mais do que especiais. Nesse jogo você relembra partidas clássicas da Copa do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos históricos através da mecânica única criada para essa versão do Monopoly. E além de jogar, é possível colecionar as cartas através de pacotes extras de boosters. As cartas são lindas, têm versões especiais, diversas raridades. O acabamento muito especial e lindíssimo. Olha o leque do Nenê. E traz jogadores atuais e legends, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Então quero agradecer nesse último programa da Copa do Mundo, a Hasbro especialmente, que esteve ao nosso lado ao longo de toda a disputa, ao longo de toda a cobertura desde o primeiríssimo episódio. E concluí dizendo que o Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Tem link na descrição e QR Code na tela. Valeu Hasbro, tamo junto! Excelente, Marcelo. Vamos agora falar de terceiro lugar, porque eu quero falar desse jogo antes que a gente seja crucificado. Eu, particularmente, né? Vambora.
Sei que ninguém se importa com este jogo de bosta, mas existe a disputa de terceiro lugar.
França 4, Inglaterra 6. Pelada de solteiros contra casados. Só gosta desse jogo quem se alegra com o Zico tabelando no Maracanã com o gordão da XJ pra fazer um gol com o neto do Zico. É isso?
Aí não.
Foi esse
aí
o
não.
Clima.
Não, 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 não. Se você gosta do espetáculo de futebol, você gostou desse jogo, porque é isso que a gente quer. Um campeonato sem impedimento seria assim. Todos os jogos... 10 gols, tá ligado? 6x4, 5x5.
Marcelo vai ter uma dificuldade de defender esse jogo depois dessa afirmação do
Cano. Esse é o jogo que faz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. Minha filha assistiu o jogo comigo e falou: nossa, pai, acho que esse é o melhor jogo que eu já vi.
Por que isso? Ela liga quinta-feira à noite e vê o Vasco e Vitória do jeito que foi.
Porque o futebol entretenimento, esse é o tipo de jogo que conquista um torcedor, cara. É
muito bonito, é muito bom. É isso que a FIFA queria nos Estados Unidos. E Curaçao e Cabo Verde não deixaram.
Cara, o gol do Bellingham no final é um gol clássico de fim de pelada.
É mais bonito que os gols do Maradona. Dona em 86.
Que só tem um cara com fôlego suficiente ainda no time, tá todo mundo mamado. E o cara faz o campo inteiro, corta a grande área, ponta a ponta e gol.
O gol do Rice, que abriu o placar, já dava pra ver como ia ser o jogo, cara. Todo mundo parado. O goleiro parado, assim, ó. E a bola entra, mano, que isso, cara? Se fosse na semi, o goleiro
pulava. O gol do Maradona, que é o gol do século de 86. Que ele dribla todo mundo, tá todo mundo esperando que ele faça o zigue-zague e ele vai reto. O último chute, até hoje, eu tenho dúvida se foi ele que chutou ou se foi com um combinado do zagueiro tentando tirar e ele fazendo gol. Né? O Bellingham fez o gol do Maradona e ele chutou. Ele limpou todo mundo e fez o gol, tá ligado? Cara. Tudo bem, valia alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Mas ele fez esse gol e foi lindo.
Mas assim, valia nada até você tá perdendo de 4x0 e falar: calma, porque pode ser um vexame histórico aqui. Aí porque a França botou os caras.
Porque a Inglaterra é a rainha de entregar a paçoca.
Não. Então, mas calma. Quando tava 4x0, a França falou: porra, calma, aí também não. Não pode ser um vexame. Aí começou a encostar. Aí a Inglaterra falou: não, então calma, não pode ser um vexame. Porque se a gente deixar os caras empatar depois de tá 4x0, aí, porra, fecha a firma mesmo. Então, assim, eu achei que o jeito que se construiu o jogo foi legal pra cacete. O Mbappé mandou dois pra dentro, daqui 100 anos, quando o Mbappé tiver 39 gols na Encopas.
Ninguém vai lembrar.
Esses dois gols, ninguém vai lembrar que foi no terceiro lugar.
Ele é o artilheiro da Copa, Marcelo! É o Brasil! É o Brasil, caralho!
Exato, cara! Sabe por quê? O Justin Fontaine, que fez 13 gols em uma Copa só, e o recorde dele é inalcançável até hoje, nessa Copa não alcançaram, 4 desses gols ele fez na disputa de terceiro lugar. Então ele tinha 9 antes de ir pra esse jogo, fez 4, ficou com 13. E nunca ninguém alcançou o cara. Então, assim, a história lá na frente, ninguém vai lembrar se o gol foi na fase de grupo, se foi de pênalti, se foi no terceiro lugar.
Marcelo, o Just Fontaine fez 13 lugar. Gols em quantos jogos?
É, pô, não, tudo bem, ele fez em 6 jogos, tá? Não, ele
então, é um monstro. Então, é isso. É um monstro. Ele é inalcançável, não vai ter mais isso.
É um monstro.
Dito isso, teve um jogo esse ano, 16 de maio, tá? Union Berlin 4, Augsburg 0. O Union Berlin terminou a Bundesliga em 11º, o Augsburg em 9º. Mesma parada desse jogo aí, não valia merda nenhuma. Classificação pra porra nenhuma. Se vocês quiserem assistir, gente, todo ano tem uma meia dúzia de jogo assim pra vocês verem. É só pegar a última rodada nos campeonatos do mundo inteiro. Pronto,
esse jogo que você falou foi quanto? Esse jogo que você falou foi quanto?
4x0.
Um time jogou, o outro não quis jogar. Um time jogou um primeiro tempo, o outro jogou o segundo tempo. E o time que jogou o primeiro tempo, aos 15 minutos finais, falou assim: não, calma.
Deixa eu jogar um pouquinho. Vai azedar pra nós.
E outra, na próxima Copa, quando tiver a trivia do Marcelo, esse jogo vai estar, porque ele é um dos jogos com maior número de gols da história das Copas aí.
A próxima trivia é o caralho. A próxima trivia, na próxima Copa, a trivia do Marcelo vai ter no próximo programa do JNEC.
Exato. Ah, não, mas aí não vai ser.
Que a gente Copa, não sabe quando mas vai ter.
Vai ter. Depois dessa.
Bom, aqui, gente. Ó. O Yuri, querendo ou não, vai ter a trivia do Marcelo.
É isso.
Chorando contra a Argentina. Foda-se.
Tô esperando aqui pra ver se nosso convidado entra, né? Porque estrela, né? O homem tava com sangria.
É o Yuri?
Não é o Yuri, cara. Mas, inclusive, fiquei sabendo que trancaram o jovem nerd num cativeiro, num alçapão, pra ele não ver essa final. E tá aí, porra. Deu tudo certo, graças a Deus. Pelo amor de Deus, gente. Olha, muita emoção. Vale dizer do hat-trick inútil do Saka, né? Não comentamos isso. Harry Kane nem entrou em campo. O Saka fez esse hat-trick.
Bem lembrado.
O Saka não foi usado nem por um minuto, né?
O Harry Kane...
Na semifinal e fez hat-trick
no terceiro quarto. Harry Kane desceu no meu conceito, porque esse era um jogo pra ele brigar por artilharia também. Tanto é que se o Saka
o fez Bellingham três gols... acabou com mais gol que ele.
É. O Bellingham fez mais gol que ele. Poderia ter batido o pênalti, então, tio Bellingham. O Bellingham não bateu pra deixar o Saka fazer o hat-trick mesmo. É. E assim... talvez o último jogo de Copa, porque na próxima Copa o Harry Kane vai ter 36 anos, aí não dá pra saber o que vai acontecer com a carreira do cara.
Vai jogar.
Não, não dá.
Tá no auge.
Dá.
É inglês, cara. Se ele fosse brasileiro, beleza, é inglês. Vai que joga. Joga mais duas.
Bom, eu não sei. Caiu no meu conceito.
Maluco, o Paul McCartney tá fazendo show até hoje. Tu acha que o Harry Kane não vai jogar até os 40?
Como que chama? O Mick Jagger
tá 70 gols esse ano, gente.
Aliás, o Mick Jagger tava no estádio.
O Mick Jagger tava lá, mas ele tava torcendo pra quem? Ele tava forfã.
Eu acho que ele não usa mais camiseta de nenhum aí pra não, né? Pra não arriscar, né?
Que bom, a gente agradece.
Gente, deixa eu dar um recado aqui que eu tava editando e eu esqueci. Eu preciso chamar você, convidar você, querido ouvinte, pra uma questão pessoal minha, tá? Pra você que é da região aqui de Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, minha terra, né? Eu vou fazer stand-up na última semana de julho por aqui. No dia 28 de julho, eu estarei em São Carlos, no São Carlino Comedy. E no dia 29 de julho, eu estarei em Ribeirão Preto, no Ribeirão Comedy. Os links estão na descrição pra você comprar ingresso. Eu vou fazer meu texto de alguns minutos no show do Paulo Mansur, que é um comediante, um amigo meu que me abriu as portas pra fazer stand-up desde o meu começo, lá em 2024. Eu ainda me considero no começo, fiz poucas vezes, mas é uma parada que eu tenho gostado de fazer. Então, se você for da região e quiser me encontrar e prestigiar eu fazendo um pouquinho de comédia, 28 de julho em São Carlos, no São Carlino Comedy, que fica na Avenida São Carlos 2100, às 8 da noite. 29 de julho em Ribeirão Preto, no Ribeirão Comedy, às 8 da noite também. Vai ser uma alegria, muito divertido, o link tá na descrição e conto com vocês lá. No programa de ontem eu errei as datas, mas agora acertei. 28 em São Carlos, 29 em Ribeirão. Beijo, Paulo Mansur, tamo junto, obrigado pelo convite. É nóis. E quero dar boas-vindas porque temos um campeão do mundo entre nós. Seja bem-vindo no microfone errado, hein, Zagar? No microfone certo.
E agora?
Agora sim.
Agora sim.
Agora é microfone de campeão.
Bom, antes de você começar a falar, Zagal. Azaghal. Tem que entrar. Bem-vindo.
Tem que botar Azaghal bicampeão nessa vinhetinha aí.
Pois
olha
é.
Olha aí.
Ô, Zagal, inclusive você não sabe disso, mas tem uma figurinha do Azaghal Habib colada no poste da Juan Caloto. Maravilhoso, tá? Eu não sei quem colou, juro por Deus, cara. Não faço ideia quem foi. Tá incrível lá, cara. Maravilhoso. Bom, vamos falar da final, então. Vamos trocar a vinheta e vamos embora falar dessa grande final com o Sagrou a Espanha.
Eu acabei de fazer uma tortilha. Desculpa,
tia. Tortilha?
Então vou comer enquanto, tá?
É o meletão? O meletão espanhol?
Hoje você
não tem.
O meletão espanhol. Esse você não tem esse direito.
Ó, Dê, fiz uma tatuagem hoje entre a live e a gravação aqui. Tô muito emocionado. Muita emoção.
Não tem jeito. Eu vou falar que eu e o príncipe monarca,
exato.
A gente falou que ia ser gol dele.
Exato, profetizamos. Chamamos e veio. Vamos tocar a vinheta final, pelo amor de Deus.
Este é o grande dia. Hoje o papo é sobre a grande final.
Espanha 1, Argentina 0. Um gol furioso aos 106 minutos no segundo tempo, no segundo minuto do segundo tempo da prorrogação. Quis o destino que o herói improvável fosse o galã ruim de bola, Ferran Torres. Sim. Bateu, aproveitou a sobra, fuzilou de canhota. E aí fomos liberados pra sorrir pela primeira vez desde aquele fatídico 11 de junho que tudo começou. Caraca, soltamos sorrisos. Que alívio.
Que alívio, que alegria.
Minha filha virou pra minha mulher e falou assim: eu não sabia que o papai podia gritar tão alto assim.
Parece um episódio de Blu-ray, né?
Caraca, brother.
Puta. Ô, Vidani, eu quero contar um drama familiar aqui que eu tive.
Por gentileza.
Quando eu falei que ele era lindo, cabelo sem frizz, nariz espanhol, e aí eu falei assim, caralho, é bonito, né? A Bárbara virou pra mim e falou assim, é bonito mesmo.
Aí complicou. Aí azedou o pé do frango.
Aí, mas o erro foi seu que elogiou a pessoa errada. Tinha que estar elogiando
o erro com
a orelha.
Não, calma, calma. O erro foi dela, né?
Não, ela...
Entendi.
Ela foi sincera no
seu... O erro pode ser dela.
Ó, gente, antes de mais nada, eu quero só deixar claro a referência aqui. Eu comentei isso no começo da gravação, que o Marcelo buscou o Cucurelha, mas ele acertou no vocalista do Sambô, e isso tem que ser mostrado, porque... Tá com uma grande similaridade
com o Daniel San. Bota o coalhado aí, bota o coalhado aí.
Peraí.
Pra audiência que não conhece, porra.
Aqui o coalhado, pô. O coalhado é a nossa fusão, né? O cara, tem que ter um bigode, né?
O coalhado tá, tem um bigode. O coalhada é o Marcelo com o bigode do Vidani.
Exato, é a fusão.
Caraca, cara, eu só fico imaginando Vidani, o Messi.
Dá pra fazer a figurinha, hein? Dá pra fazer a figurinha
pra fazer.
Pra contar pra galera.
Dá Marcelo pra fazer.
Com seu bigode, o que, essa bela
peruca. O que faltou no Marcelo é prender o cabelo até a metade, né? Que nem o Cucurelha. É só até a metade e aqui é, solto, assim, é selvagem.
Isso é uma assim, loucura. Que é pra bloquear a visão dos adversários.
Do Messi, exato.
Não, e pro sensor da FIFA não pegar, se pegar no cabelo, tá ligado?
É isso mesmo.
Aqui, ó, ele é praticamente careca daqui pra aqui. Aqui é pra baixo, é.
Cara, você falou de Messi, quando é que ele vai entrar no jogo? Que eu não...
Essa é loucura, né? Essa é loucura.
Não foi. Ele não foi,
mas eu vi nas estatísticas. Trago essa informação
aqui. Eu vi no Instagram que ele tava gripado.
Não, eu li, eu trago essa informação, porque muita gente ficou na dúvida. Ele estava em campo. Eu vi, eu posso afirmar, pela veracidade jornalística, o Messi tava na final da Copa do Mundo.
Parecia que a Argentina tava jogando pelo terceiro lugar.
Pois é.
Ô, Marcelo Bassoli, me fala um negócio. Você tem conhecimento, você que é o cara das Copas passadas, das estatísticas. Certo. Você tem conhecimento do Pelé jogar uma final de Copa do Mundo assim, passar em branco? Não fazer porra nenhuma?
Não, eu fico imaginando, fico pensando, se passa na cabeça de qualquer Zé Ruela que tenta comparar, o Pelé, o Pelé não encostar na bola 90 minutos, não dá um chute no gol
em 90
minutos.
Nenhum chute no gol.
Não, ele nem ninguém, né? Eu trago um dado aqui, que esse confronto entrou pra história da Copa do Mundo, porque a seleção argentina se tornou a primeira a encerrar os 90 minutos de uma final sem registrar uma única finalização sequer. Os dados contabilizados desde 66, quando a FIFA padronizou as estatísticas oficiais, apontam não só o tamanho do controle da Espanha no jogo, como também e deixam explícito que o Unai Simón não teve que fazer nenhuma defesa, né, durante todo o tempo regulamentar.
Ele não teve nem que
digerir. Da própria Argentina. Exato.
Não, e nem na prorrogação. Na prorrogação ele também não fez nada, não pegou nada.
Ah, teve bola. Aquele lance de escanteio que foi mais perigoso da Argentina, que ali eu gelei,
de resto. Foi pra fora, né? Ele não precisou defender.
Mas também. A gente tem que ser justo aqui que o goleiro da Argentina, esse trabalhou hoje, mano.
Pegou. Pega muito de buco.
Trabalhou, muito. Assim. Várias finalizações no meio do gol e fracas também.
É, concordo. Sim. Faltou aquela não categoria foi, final, né?
Eu e o Tucano reclamamos a live inteira
porque faltou fiz chutar. Durante a durante a transmissão, eu fiz a tática que o espanhol tinha que fazer, que é um alienígena arturiano tinha que entrar em campo e com uma pistola desintegradora desintegrar o Dibu. E aí o caminho da Espanha tava fácil.
Era só isso, exato.
Mas vale o técnico da Espanha é muito conservador, muito quer fazer as coisas dentro de campo.
Não, ele não mexe com alienígena, exato. Mas, ô Tucano, a Argentina quebrou um recorde histórico, tem esse recorde que quebrou da própria Argentina, né? Porque até então a pior marca de finalizações numa final de Copa era da Argentina em 90 com 1, agora com 0. A Argentina quebra o próprio recorde. Parabéns,
é Argentina. Então, Argentina. Aí, valeu, Argentina.
Bicampeão. Cada vez mais quebrando recorde, ô Marcelo. Agora é tentar não bater no gol nem na prorrogação. E errar todos os pênaltis, quem sabe. E aí vai ser um sucesso
esse falou, a gente falou na transmissão que viralizou um post que era assim: os inimigos, os malfeitores, os vilões, né? De várias sagas, com os protagonistas bebês. Aí é o Voldemort. Com o Harry Potter pequenininho. Se ele tivesse matado, já tinha acabado, tal, não sei o quê. Aí o Scar com o Simba, quando o Simba ainda era uma criancinha. Se ele tivesse acabado... Aí a última foto do carrossel é o Messi dando banho no Yamal. Se ele tivesse...
Mas, cara, não, tivesse... porque o Yamal nem fez nada. O Yamal não fez nada, não precisou do Yamal, né, cara? Exato. Então, porra. Esse time
não, da Espanha... Não, eu discordo, ele não foi o craque do jogo, mas, cara, a Espanha é assim, o jogo da Espanha é esse.
Então, mas o jogo da Espanha é esse, ele não tem um... Assim, ele era pra ser esse cara, o cara que dribla, que
é o jogo da Espanha é esse, mas o jogo do Yamal não é esse, exato, né?
O jogo
do Yamal
é outro. Então, assim, ele não fez, mas, assim, o jogo da Espanha, até tava comentando com o Vidani antes de vocês entrarem, ele não é um jogo, não é um futebol de entretenimento, é um jogo chato mesmo, tipo assim. Chato. Mas a Espanha...
Olha, horrível. Se fosse horrível. Chato, não. Todo mundo feliz calma, hoje aqui.
Calma, não. O resultado é feliz.
O resultado é excelente. Jogo... Mas assim, a Espanha é um time muito
seguro. A gente sofreu você até o final, né?
Você não imagina porra, a Espanha é tomando
até gritar tetra. É tetra!
Então assim, a Espanha você... Ela não toma sufoco, né? É um time que não vai se pressionar. Não,
é pragmático, mas funciona pra caralho.
E tal, mas assim, por exemplo, se aquele gol... Se o lance que o Yamal chutou fraquinho na mão do Dibu no
primeiro tempo,
né? A bola no primeiro tempo, ali nos primeiros 20 minutos, se ali sai um gol, aí a Espanha consegue realmente deslanchar. Agora, do caso contrário, nesse 0x0 é muito... Fica difícil
não, mesmo. Perigoso, cara, não, perigoso. É. Eu tava Marcelo, com medo de ir pros pênaltis real por causa disso, cara. Tava com muito medo de ir pros
pênaltis. Marcelo, eu quero só falar uma parada. Eu não consigo prestar atenção no que você tá falando, porque eu só fico olhando o seu cabelo.
Olha aqui, ó, que
bonito. Mas ficou bom, Marcelo. Você fica aqui com
esse vídeo. Foi excelente.
Vou deixar, Marcelo. Vou deixar acontecer. Cara, é o Cucucelo aí, Cucu.
Cucu Sole. Ó, a Espanha se isolou hoje com a maior sequência invicta da história do futebol de seleções.
Pera aí, ô Vitani, o nome do Cucureja não é Mark?
É Marcelo.
Marcelo na metade, que o Tucano gosta.
É aí, ó. Isso, aí, exatamente.
Puta aí, velho. Gente, 38 jogos sem perder pra seleção espanhola agora, que era pro Brasil ter vencido a Espanha, mas roubaram, né, naquele amistoso 2023, mas beleza. Ah,
então, roubaram agora, nós. O Brasil tá merecendo
o que mesmo. O Brasil hoje? Aquele jogo roubaram mesmo. Roubaram, foda.
Vamos falar, falar de roubo, vamos falar do gol da Espanha, que era pra ser 2x0.
Bem puxado.
Era pra ter sido mais. Não teve nada, um golaço. Não,
era pra ser 2x0, fora o baile.
Isso. Não, e assim, era pra ter sido mais, não só nesse lance. O Enzo Fernandes foi expulso nos acréscimos, inclusive, eu falei, que isso, pode dar cartão vermelho pra jogador da Argentina?
Que isso? Copa inteira não deu? Como, né? Não tinha como, né? Porque
pô, foi o segundo na Copa inteira não deram, ô Marcelo. É. Eu falei, cara, que isso, é o mesmo cara que deu o soco na nuca do outro do jogo passado e valeu?
Exato.
Então assim, não, por que ele não pode agora?
O quão simbólico é o jogador que foi expulso e prejudicou a Argentina se chamar Enzo.
Isso é
Enzo. Foda, né? Então, muito incrível. Bom. Hoje é um dia muito feliz. Inclusive, mas é tão feliz, Dave. Aqui, ó. Quando a gente se encontrar...
Olha!
Narahito!
Ah, isso eu aqui, gostei.
Isso aqui é um chaveiro de 1982, original.
Porra, da Copa, cara, que foda.
Certo, ó. Tem até um espelhinho do lado de trás aqui do Narahito. E, ó, esse aqui Narahito. É seu. Vou te entregar quando nos vermos.
Porra, Nerd não. Com, Nerd não vai com. Fugir do Banshee, não. Eu... Não vai fugir do Banshee.
Tá?
Não,
vou fazer o Banshee, mas aqui, ó. Esse aqui é...
Eu acho que eu falei isso em algum programa. E aí, na época... O nome do mascote era Laranjito, no Brasil.
Aqui no Brasil, né?
E agora, como universalizou, como
o Caco virou Kermit, né?
Narahito, Inclusive, olha, vou te falar.
Tá final da Copa,
isso! Velho. Eu tava assim, mas que merda, show do intervalo, tal, não sei o que, vai esfriar o jogo, tal, não sei o que, entra a Madonna. Aí eu já falei assim, Madonna
é foda. Legal, né? Madonna no carro com o Ronaldinho e o Ronaldo.
Ronaldinho
e Gaúcho, dançando igual o Gandalf. Tem o Ronaldo e o Ronaldinho. Eu falei assim, porra, eu nem sabia que a gente ia ser hexa, porque se eles estão em campo... É a gente que é hexa, não tem como.
Mas a gente pode. Se a gente estivesse em campo mesmo, a gente poderia ser. Tinha mais chance, inclusive.
Mas aí a gente começa, hoje a gente foi feliz demais, né, cara? Desde o intervalo, a gente foi feliz o tempo
todo. E aí começa a banda. E a banda, o baterista é quem? Ninguém menos que o Animal. Animal!
E o Brasil sendo representado desde ontem com Jade Picon entregando a bola no jogo de França e Inglaterra. Teve isso também, né?
Caralho, que loucura, cara.
Não vou deixar passar em França.
Nem vi isso aí, nem vi.
Cara, mas ó, vale dizer que nem roubando, né, assim, porque até que foram poucos os cartões amarelos que a Argentina tomou em campo, achei que tinha que tomar mais com a bola rolando. Mas,
nos primeiros minutos, cara, na
que
lateral...
Que time detestável, que maneira de jogar detestável da Argentina, cara. Detestável. Você viu no final, quando o jogo acabou, a Espanha campeã, aquele Paredes saiu pra cima...
Vai arrumar briga,
Caraca,
meu irmão, esse Paredes aí, ele só não é pior do que o Telhados.
E assim...
Mas ele subiu.
E o Assoalhos?
Se o Brasil jogasse do jeito que essa Argentina jogou nesse jogo, a gente ia estar, maluco. Era papo de... Que a gente já ficou... Quando a gente não ficou com a bola contra a Noruega, já foi um... A gente massacrou aqui, todo mundo massacrou. Agora, uma final de Copa do Mundo, você ser um time passivo desse bunda mole...
Passivo, mas passivo-agressivo, porque fica passivo no jogo, fica batendo...
Mas só consegue bater,
irmão, vai se fuder, que merda é essa, vergonha. Desculpa pros argentinos aí, quem é maluco, torce pra Argentina. Eu só perdoo realmente...
Ou quem é argentino, né?
Ou argentino. Argentino ou criança, é isso, não tem o que fazer.
Desculpa não, no começo do programa você não tava, mas eu já falei que aqui a gente não gosta da seleção da Argentina e quem não é fã não precisa assistir, não precisa ouvir, pode ir embora. Da seleção
Mas se quiser pode, vai ser bem-vindo.
Os argentinos da Moca, se quiserem passar raiva, pode assistir. Não,
cara, que a gente agradece. Moca, o argentino de Iguaba Grande, esse argentino eu não perdoo, cara, não dá. Brasileiro argentino não dá. O cara que tem família argentina, que tem argentino, beleza. Mas, criança, mas, beleza.
Mary Jo, que entrou na live.
Entrou na live forma canalha, quis me chamar de coelho da sorte da Argentina, falando que quando eu faço o programa, a Argentina ganha a Copa.
Tomou invertido.
Conejo de la suerte,
Conejo não. Já diria o Linkin Park, quebrando o coelho, né? Break the habit.
É verdade.
Quebrar o coelho. Ó, mas nem roubando, né? Porque, afinal de contas, a seleção mais favorecida na história das Copas, com nenhum exagero aqui.
Esse maluco tem que sair, esse presidente da FIGA tem que sair. Um cara, vergonhoso, mano.
Terminou, a Argentina terminou como o único time dos 48 seleções que não teve uma decisão de VAR contra.
Contra, exato. Hoje, o VAR não tem intervindo no gol do Nico Williams. É um dos maiores roubos da história das Copas. Eu afirmo isso sem nenhuma vergonha, cara.
Pode vá pra tudo. Nesse momento, não pode.
Esse lance não tem escolha. Não tem falta. Não existe nada.
Aquela falta nunca existiu na história do futebol mundial. Foi a primeira vez que marcaram aquela falta.
Inventaram uma falta nova. Exato. Uhum. Não, os caras na live hoje estão falando, foi mão. Cara, maluco, não teve nada. Não teve mão, não teve porra nenhuma. Foi
só perigo de
gol. Otamendi se joga, o Emiliano Martinez toma o gol em pé, tentando defender, e depois ele tá caído. Por que ele tava caído, cara?
Mas, gente, posso pedir um negócio? Assim, hoje
Marcelo, é o dia que pode pedir um negócio.
Quem tem chorar são os argentinos. Chora lá. Aqui.
Tá cheio de criança chorando na Argentina.
Pode chorar, cara. Isso. Aqui é 1-0 Espanha, gol de Ferran Torres. Messi é um bi-perdedor de final de Copa do Mundo. Tá certo? Vai terminar a carreira com uma taça só e vai pra puta que eu pariu também.
Ó, Marcelo, e se a gente é ruim admitir
E o Dibu jamais botará a luva de ouro no pinto de novo.
Não tem como. Bom, mas ele já botou uma vez e isso me agrada. Bom, se a gente errou no lance da IA, que a gente comentou ali no Espanha, no Argentina e Inglaterra, no programa passado, o pisão do Messi no jogo de estreia deveria ter rendido pra ele uma expulsão, a gente já falou disso, mas a justiça divina tarda, mas não falha. Rodri foi bola de ouro da Copa, Mbappé chuteira de ouro e recorde de maior artilheiro de todas as Copas, e o Messi acabou só vice, cara! Isso é uma delícia! Isso é um tesão! Isso é
beleza! Vai mudar o nome pra Messi Vasco da Gama, é isso, Vidal?
rapaz, respeita! E houve quem o comparasse ao Pelé, jornalistas como Marcelo Beckler, antes do jogo, estavam falando, não, se o Messi ganhar, ele fica em pé de igualdade com o rei do futebol. A última imagem do Pelé em Copas é ele sendo erguido por uma multidão, sem camisa, com o punho cerrado pro alto, comemorando o tri do Brasil. Messi, a última imagem dele é sentado
não é a última, não. A última imagem do Pelé foi nesse jogo que fizeram uma homenagem no meio do jogo. Essa é a primeira Copa sem o Pelé.
Verdade.
Porque ele é um divisor de águas. Antes de Pelé, depois de Pelé.
Com certeza. Exato. Não, e exatamente. Assim, essa cena que o Vidani comentou, Não é que ele tava sendo levantado só pelo público. A galera roubou. A galera arrancou a roupa dele. Tipo assim,
exato.
Ele ficou só de cueca, porque o povo mexicano...
Um herói tipo, grego, Marcelo. Época de Odisseia, exato, é isso que ele era.
Ao contrário dos caras que estão querendo comparar agora o maluco com 39 anos, o Pelé é rei desde os 17, meu irmão. O Pelé mais jovem
é o melhor da história.
Já era o rei.
O Pelé é o melhor da história até na hora de parar, Marcelo. Até em parar ele parou melhor que os outros.
Gênio, nisso, gênio, cara. Gênio. Pelé. Gênio
e
Pelé.
Assim, Marcelo Beckler, beijo. Tenta de novo com outro, quem sabe o Yamal, o Rodri. Escolhe outro pra passar o Pelé. Quem é o próximo?
Escolhe outro.
Tenta outro, já foi Maradona, já foi um monte.
Guidanês, porque se tem uma coisa que a gente não tem dúvida aqui, é que o próximo, vão voltar a falar, ah, será que ele foi melhor que o Pelé? Não vai ser com o Messi. Ah, esse será é o que roteiro. Esse é melhor que o Messi? Não. Será que é melhor que o Pelé? Então, cara, porra.
Exato. Faz a fila.
Entra assim, na fila, cara.
19 finalizações espanholas até o chutaço do Ferran Torres, que foi o 20º, contra duas da Argentina, as duas na prorrogação, pra fora, né? O chute do Juliano Simeone por cima, na marca do pênalti, eu no meio da live soltei pro Tucano o riso do Carlos Alberto de Nóbrega, porque eu falei, caralho, é inacreditável. É incrível, cara, que ele perca aquele gol. É inaceitável, simplesmente.
Mas assim, cara, e o Nico Williams, o gol que ele perdeu ali, que era pra gente ficar calmo. A Espanha não quis que a gente ficasse calmo também. Não quis.
Às vezes, Marcelo. Não,
foi sofrido.
Foi sofrido.
Às vezes, o jogador tem muita perna, Marcelo. Às vezes tem muita perna. Ter duas pernas é muito. O Nico Williams, se ele tivesse uma perna só, ele tinha driblado o cara e saía tranquilo. Mas ele tinha outra perna pra dar uma atrapalhada.
Ele fez o mais difícil. Ele driblou o cara. Ficou na cara do gol, porra.
Tropeçou na própria bola, caralho.
Mas assim, não vou criticar porque ele deu assistência de cabeça pro Ferran Torres. Uma das maiores assistências da história do futebol também, de longe, assim. Arrisco a dizer que a maior assistência de cabeça da história.
Sim.
Mas eu concordo com vocês, assim, que tecnicamente, né, o esquema de jogo da Espanha, ele funciona, ele domina, ele controla o jogo, mas aquele talento final, né, de jogadores que nem o Bruxo, que nem o Fenômeno, que nem Romário, né, Maradona, aquele talento final, né, pra fazer o gol, porque poderia ser 3-4-0 fácil.
Sim, jogo, né? Sim. Ô Azaghal, se o Pedri tivesse um pouquinho mais de sede de fazer gol, cara. Ele tinha várias bolas que ele tava na cara do gol, ele escolhia um passe, um lançamento. Pô, bate pro gol, cara. Você é o meio-campo do Barcelona. Arrisca essa parada. Tipo, o Messi fez 70 gols por ano, 50, porque ele chegava naquela situação e batia.
É isso, cara. E o Dibu deu umas duas entregadas ali.
Batida de roupa.
Uns frangaço mesmo, assim. Uma parada absurda. Então, faltou arriscar mais de longe também. O Cucurella arriscou um, que foi pra fora na primeira.
Eu acho que joga muito em esse Cucurella, cara.
Muita bola. A contratação do Real Madrid.
Nunca mais eu falar mal dele também, nunca mais.
Psicopata, né, Vidani? Psicopata da bola, o Cucurella.
Esse time
da Espanha, ele psicopata, lato senso.
Ele tá, pra vida toda, protegido de qualquer coisa que eu possa falar. Não
até ele quebrar o braço de um brasileiro numa
semifinal
de
jogar com o Brasil. Se for jogar com o Brasil, aí beleza, mas até lá, até então...
Mas eu não consigo, eu sinto muito... Caraca, eu me sinto atraído por esses jogadores canalhas, cara. Ele é um canalha, um vagabundo, cara. Eu gosto demais, não tem jeito. Eu vejo ele jogando daquele jeito, dando pernada mesmo, butinada. Pô, é foda, ele é brabo. E a Argentina do Messi, que pra surpresa de muitos, tava em campo. Conferi como reforço aqui, pra ninguém falar que a gente erra.
É, ele tava
até no final,
chorando ali, né, sentado no chão.
O Tucano até avaliou que ele tem uns ovinhos pequenos. Análise do Tucano durante a live aqui. Tava sentado ali com os ovinhos dele marcando.
A TV, pegou ele de perna aberta, deitado chorando. Perninha aberta, short da Adidas. Ovinho bem, assim, bem pequenininho. Eu não daria um ovo desse de Páscoa pros meus filhos.
Mas ele tava sem cueca, você conseguiu achar os ovos dele assim, fácil assim?
Não sei, mas se eu sento no gramado e abro as pernas pra câmera, maluco.
É Mário Gomes, é isso.
É, Mário Gomes, isso aí.
Outra referência.
Cenourinha. É cenourinha.
A Argentina se torna, então, empatado com a Alemanha, os maiores perdedores de final da história. Aí, quatro finais perdidas, junto com a Alemanha. Que alegria, hein? Duas dessas derrotas na geração do Messi.
Junto com a Alemanha, não, porque a Alemanha tem quatro títulos. Então eles estão em melhor posição. Não,
tudo bem.
A Argentina é o primeiro.
Mesmo número de derrotas.
Maior perdedor. Tem que ter um desempate, Dani. Vamos desempatar aqui.
Tudo bem, concordo.
Vamos desempatar. Concordo.
Duas na geração do Messi que Marcelo Beckler e companhia ousaram a comparar com o Pelé. Tá? Incomparável, não tem mais conversa. É isso. Vai lembrar os prêmios individuais. Bola de Rodro.
Vidani, qual o e-mail desse cara aí pra eu mandar? O e-mail?
reclamando?
Não sei. Não sei, Tocano, eu vou descobrir. Mas chuteira de ouro pro Kylian Mbappé, melhor jogador jovem pro Pau Cubarsí, achei merecido dentro das opções. Tinha que ser pra alguém do time campeão.
Qual que é o nome dele,
Vitor? Fez uma Copa, Pau
Cubarsí.
O Nai Simon foi luva de ouro. E eu ia falar, né, podia ser pra ele ou pro Yamal, mas ele fez uma Copa muito melhor que a do Yamal, né, o Pau. Então, merecidíssimo. E é isso aí. Bom, prêmios distribuídos e o respiro, o suspiro de alívio de todo o planeta do bem. Né?
Foi literalmente o um jogo do bem contra o mal. Parecia, sabe o quê? Karate Kid. Final de Karate Kid, quando o cara lá do Cobra Kai fala assim: break him. Sabe qual é?
Sweep the leg, ele fala, sweep.
Caraca,
the leg,
Johnny. Caraca, maluco. Parecia ali, parecia um cara que tinha falado: quebra eles, quebra esses filhos da puta. Foi a vitória do Daniel Sanca. É isso que aconteceu. É. Assim.
Mas o David corre o risco de daqui a 20 anos ter uma série argentina mostrando o outro lado. É o lado do Johnny. Ah,
mas aí, ó, Tocano, aí não vai ser Cobra Kai, vai ser Ovo Kai, pô.
Foi o Cucurelha que transgrediu as regras. E...
Se tiver uma série mostrando a visão do Messi, a gente vai ver eles, o dinheiro que a Argentina gastou, como a economia argentina ficou, subornando a FIFA, porque a gente não ganhou só da Argentina,
ganhou
a FIFA.
Na verdade, se for pela ótica do Messi, a gente não vai conseguir ver nada, porque é só lágrimas, tá ligado?
os cabelos do Cucurelha. É.
Exatamente. Galera, é o seguinte, hein? Pra quem quer que o programa continue, lembrando, continue postando
já,
as redes.
Eu vou falar pra vocês, já acabou isso. Acabou? Já continuou. Vai continuar.
Olha aí! Grava isso!
A gente vai dar uma semana de folga aí pro Vidani, pra ele recuperar as energias, as forças, mas segunda-feira que vem, ou em algum momento na próxima semana, sem ser essa, obviamente, ele volta, o JNEC volta, todos voltamos, e aí a gente vai explicar assim, como vai ser a dinâmica, a periodicidade, etc, mas tá garantido. Cara, eu vou falar que essa Copa foi uma Copa muito legal. Tem algumas Copas que eu lembro, assim, que me marcaram na vida. A de 94 me marcou muito, muito mesmo.
É lógico, 94, 2002, 2010 e essa. Só as que ele ganhou.
Não, olha só. Não, pior que não. A de 94 me marcou, a 2002, a 98 me marcou, porque não terem levado o Romário, todo mundo sabe aqui. Me marcou foi muito.
Quando cortou o gordão bilhete.
A de 2002 é uma Copa que não me marcou. Eu não tenho memória de onde eu tava na final. Realmente é uma Copa que passou em branco pra mim. A de 2010, obviamente, me marcou. Eu lembro de todos os jogos, fiquei em aeroporto, de aeroporto e tal. A Copa de 2 anos atrás da Rússia
me marcou bastante. Dinho aeroporto?
Dinho aeroporto e aeroporto. É espanhol. Em galego. Ah,
pensei que era o vocalista do Capital Inicial.
Dinho. Mas a Copa da Rússia me marcou aeroporto. Bastante, porque eu fui pra Rússia, depois eu vi a final na França, foi maneiro pra caramba ver a final lá, ver a galera comemorando. Então foi marcante pra cacete. E essa Copa foi muito marcante por vários motivos, na verdade, porque um deles é o Jovem Nerd Esporte Clube, foi uma parada muito legal que a gente fez, que bateu recorde para a gente, sabe? Foi muito orgulho do trabalho que vocês fizeram aí, mesmo, de verdade. Pô, eu pude ver a Copa em Santos com vocês, pude ver a Copa em São Paulo, a gente viu a Copa no Rancalô, depois voltei pra casa e vi a Copa aqui. Pô, então pra mim foi uma Copa muito marcante por vários motivos, cara. Só tô
4-0 na Arábia Saudita, né, Marcelo?
Pô, assistimos junto, cara. Caraca.
Foi legal demais, cara. Foi legal demais. E tem uma outra coisa também que eu quero dizer, que é o seguinte, que o Brasil é esse fenômeno, né, pentacampeão, obviamente, né, inegável. Tanto que tá aí, os jogadores brasileiros já aparecem no show do intervalo, o Pelé tá no telão, tá em tudo que é lugar. Mas tem um fato muito importante, é fato. Aqui agora nós, quem torce pro Brasil, quem torce pra Espanha, quem torce pros dois, somos todos iguais. Aqui, ó, ninguém nasceu antes de 70. Todo mundo aqui é bicampeão igual a mim.
Ah, olha! Lá vem
essa. Todo mundo aqui só viu o time ganhar duas vezes. Antes
vamos
é só
histórico. Vamos reescrever a história. Vamos reescrever.
E como cara, eu torço pro Brasil e pra Espanha, eu posso dizer que aqui eu sou o único tetracampeão
tirando. Tirando o Pelé.
Tipo, Marcelo, calma. Calma, Marcelo.
Acabou de renovar o programa, Marcelo.
Calma, Marcelo.
Marcelo. Concorda, oh, concorda.
Vou tirar a peruca, hein? Vou tirar a peruca.
Não, tirei o Pelé. O Brasil continua sendo pentacampeão. Eu tô falando nós aqui, nós quatro. Não,
tá bom.
Quem nasceu aqui na década de 60 pra ver o Brasil campeão em 70? Não, ninguém.
Sua lógica, David, ela é ótima até quando eu lembro que a gente, né, vocês têm idade pra ter visto a Argentina ganhar 3. Aí me fode, entendeu? Aí essa lógica me ferra. Quem nasceu em 75 viu 3 da Argentina. Então é melhor a gente... Vamos ver, considerar.
Talvez.
A Copa do Mundo acabou, não temos palpite pra hoje, mas isso não quer dizer que eu não vá dar meu bigode pra um craque, que eu desejo toda a sorte do mundo. Afinal de contas, o futebol não acabou. O que acabou foi a Copa do Mundo. Então hoje o meu bigode especial vai pro meu goleiro, sim. Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, é teu o meu bigode. Conto contigo pra gente ter um fim de ano um pouco tranquilo, Léo. Pelo amor de Deus. Precisamos escapar dessa situação terrível em que nos encontramos atualmente no Vascão. E conto com a tua ajuda, Léo Jardim. Tamo junto. Você que acompanhou a Copa com a gente e ainda não garantiu a camisa da sua seleção favorita, não é porque a Copa acabou que não dá tempo. Então presta atenção nessa dica de Netshoes, hein? Se você nunca comprou na Netshoes, tem um cupom pra você. É o cupom NERD10. Com ele, novos clientes ganham 10% de desconto na primeira compra. E sim, desconto esse também vale pras camisas do Brasil e de seleções que disputaram o torneio. É só entrar no site ou no aplicativo da Netshoes. Aí você escolhe tua camisa, bota no carrinho, na hora de fechar o pedido, você aplica o cupom NERD10. Lembrando, cupom válido para a primeira compra de novos clientes. E ainda tem parcelamento de até 10 vezes sem juros no cartão nas camisas do Brasil. Aproveita, tem QR Code na tela e link na descrição. Então garante já o seu manto e espalha essa dica para tua galera. Beijo, Netshoes, tamo junto! Uma vez que o Azaghal trouxe essa boa notícia aqui pra gente, fiquem ligados no arroba JN Sport Clube no Instagram, sigam o perfil se você não segue. Segue a gente, eu, Marcelo, Tucano, Dave, o Ale, todo mundo, segue as redes nossas que a gente vai anunciar a continuidade como vai funcionar pelas redes sociais e obviamente que eventualmente num teaser novo aqui no feed, a gente vai ver o que vai fazer, mas, gente, obrigado pra todo mundo que respondeu a pesquisa, que mandou o Fica JNEC, celebrem então, posta aí marcando a gente, comemorando que a gente vai continuar, continue postando aí pra gente engajar e trazer mais parceiros. Gente, tivemos Hasbro, tivemos Netshoes, tivemos Bem Brasil. Cara, foi uma alegria fazer tudo que a gente fez
aqui. E se você quiser que algum time, uma seleção, alguma coisa perca, aí hashtag volta Alexandre.
Então, tem esse detalhe, né? A gente pode fazer um crowdfunding, né? Para as torcidas entenderem quem vai ficar com o Alexandre, entendeu? A gente
fala,
quem doar menos, o Alexandre torce. A gente faz todos os países participam.
Eu já tô vendo Luxemburgo se fudendo, tá ligado? É muito dinheiro.
Bom, galera, é isso. Fim de jogo aqui nesse último JNEC da Copa do Mundo.
Programa 42.
Pô, que número pra terminar, hein?
Não
espetacular. É isso aí.
Apito árbitro. Fim de jogo.
Marcelo, lembrando que essa Espanha é o time campeão que tomou menos gols na história.
Exato, não tomou gol, né?
Não, tomou um. Tomou um contra a Bélgica só.
Não. Contra a Bélgica. Tô falando nesse, na final não tomou gol.
Na final
e não. Continuou. Ah, não. Porque a gente já tinha falado que ela era menos vazada. E
exato,
continuou.
Exatamente.
Não, e o Tucano, assim, vale dizer, né? Tomar um gol e tomar da Bélgica chega a ser meio vergonhoso pra Espanha, tá? Justo da Bélgica tomar esse gol.
Eu não sei, porque o Brasil tomou o gol de quem nas quartas de final?
Do Marrocos. Não, do Marrocos na estreia. Não tem o que falar,
né? Então, chega, né?
Marcelo, você que tem um voo pra pegar daqui a pouco, vai nos abandonar. Vamos ver o que você guarda, nossa esfinge, por essa última vez na Copa do Mundo.
Oh, que belo, oh, que belo, é a trivia do Marcelo.
A minha trivia, o Vidani já contou ela, porque eu queria falar que a Argentina é o maior perdedor de finais de Copa do Mundo de todos os tempos, com 4, né? Mas eu tenho uma aqui,
sobressalente.
Exato, sobressalente. Então eu quero saber dos senhores, quantas finais o Messi perdeu pela seleção da Argentina?
Que eu me lembre, 4, hein?
Vamos lá.
Não faço a menor ideia.
Duas Copa América e duas Copa do Mundo.
E quantas finais o Pelé perdeu pela seleção brasileira?
0.
Essa é a minha trivia.
Acabou.
E o Butraguenho? Butraguenho, perdeu quantas finais? Michel e Butraguenho.
Zubizarreta. Raul Gonzalez.
Zubizarreta.
Carol, acho que vale... A gente já falou.
Tá bom, mas vale.
Acho que vale, mas a gente já falou, então.
Ô, Marcelo, seu top fãs, por gentileza.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Olha, meu top fãs vai para a minha família aqui que se juntou para assistir essa final, torcendo todos contra a Argentina, tal qual fizemos na Copa de 90, quando a Alemanha ganhou de 1-0. Eu não consegui repetir depois em 14, quando a Alemanha também ganhou de 1-0. Tô lembrando todas as vezes que a Argentina perdeu uma Copa do Mundo, isso me dá uma alegria muito grande. Então, principalmente para minhas duas filhas, minha esposa, então um beijo para vocês que me ajudaram aqui também a participar do programa, todos esses 42 programas. Então, esse é o meu top fã de hoje.
Muito bom alegria. Ver o ódio unindo. A união pelo ódio.
Azaghal, é o sentimento mais puro que existe, cara.
Sabe o que falta no mundo, Dave? O que falta no mundo é um inimigo em comum. Isso. Né?
Olha, a gente tem ele, é a Argentina.
Será que falta mesmo? Eu fico perguntando
agora, se falta. Agora acabou a Copa, mas porra.
Bom, top fãs do Tucano.
Top fãs do Tucano.
Meu top fãs vai para Gustavo da Silva Pereira, que tava se lamentando nos comentários que a Copa acabou e eu não tive meu top fã. Teve agora. Olha aí, bom demais. Primeiro lugar. Em segundo lugar, todo o meu coração vai para Javier Milei. Que ele tenha uma reeleição e seja muito feliz na Argentina, governando aquele país lindo e que continue fazendo o que ele tá fazendo.
Inclusive, quem tem Roblox pode ir pra Argentina viajar agora, que tá num momento muito propício pro câmbio.
Com o dinheirinho valendo mais do que o peso, né?
Caralho. Quem tiver Robux tá valendo mais que o peso.
O dinheirinho do Roblox vale mais que o peso argentino, é isso aí.
Que terrível. Lembrando todo mundo que a Ana Castela Roblox cancelou alguns shows aí devido ao término com o Zé Felipe. Tá aí, ó. Grande aviso.
Esse é o top fãs do Vidani.
Queria mandar um top fã pra minha namorada Ana Jansson, que diz que me ama tanto, 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 que ontem a gente assistiu o filme Obsessão, e eu tô morrendo de medo ainda desse filme, não recomendo que cagões como eu assistam.
Mas é um filmaço, hein, Obsessão, gostei pra caramba.
Muito foda, só me caguei pra caralho, mas é muito foda. Sim, esse é lixo. Eu sou muito medroso pra filme de terror, não deveria ter visto. Dormi de luz acesa, assistindo os melhores episódios de Pica-Pau no YouTube dublado,
até pegar no sono. Ô, deixa eu te falar uma parada.
Diga.
Enquanto você tá pensando, você homenageou a sua namorada, o Marcelo, a esposa, é a minha esposa, é a espanhola, é campeã.
Eu não ia falar.
Eu ia dar o parabéns pra ela quando encerrasse aqui, que a gente vai tomar o Rioja aqui, mas então fica registrado. Bárbara.
Ah, excelente. Bárbara que campeã. Participou da live de maneira por tabela também, aí no fundo do microfone do Tucano.
Ah, e campeã apareceu no fim da live. E a gente ensandecido no grupo lá também, a Bárbara.
Crianças que amanhã estão indo pro consulado fazer sua cidadania espanhola, por favor.
Exatamente.
Como de direito.
Naturalizar. Pra ter uma chance, né?
Agora sim, encontrei. A Kika Fernandes mandou. Última vez nessa Copa tentando top fã. Desde o Vai Te Catar eu tô tentando. Manda gemido. Chegou tua hora, o consórcio sempre contempla, Kika. Confia. Não tem jeito.
Galera, o gemido, eu vi alguns comentários sobre o gemido. E aí algumas pessoas têm uma preocupação em relação ao gemido, porque ele não é safe for work. Então as pessoas às vezes estão ouvindo o JNEC no trabalho, no transporte público, e do nada
mas é esse, um gemido. Dave, esse aí é o Yuri.
É o Yuri.
Deixa ele reclamar. Você tá no transporte público, ouvindo o JNEC, tá de foninho, né?
Foninho.
Tu não tá... compartilhando pra todo mundo.
Mas o problema do gemido é que ele é estridente. E aí, sabe quando você tá ao lado de uma pessoa e você tá não ouvindo nada, de repente faz assim, você só escuta o gemido. Meu, uma pessoa de fone. Mas
chama tá, atenção,
faz parte.
Isso, e top fãs do Azaghal pra gente terminar o programa de hoje.
É o top fã do Azaghal.
Vale dizer.
Para. Não é Azaghal. É Oyarzaghal. Oyarzaghal. Camisa 9. Mas
vale dizer que o David tá metendo o hat-trick dele, né? O terceiro episódio que ele grava com a gente, né? O primeiro a gravar três.
Olha aí. Primeiro hat-trick. Vai pra vocês aí que fizeram um excelente programa aí. Puta trabalho realmente maneiro. Muitos episódios, muitas noites mal dormidas. Mas, porra, foi um trabalho que deu orgulho. Parabéns, de verdade.
Foi um prazerzaço. Eu vou sentir falta, olha aí.
Piovi do Messi.
O
Piovi do Messi.
O cabelo do Azambuja, velho.
Caraca! Ó, mas eu queria dizer também que eu vou sentir falta nas minhas manhãs. Quantas manhãs o primeiro cara pra que eu dei um bom dia foi o Marcelo ou o Tucano, né? Antes da minha namorada já acordeu. Bom dia. Porque foi maneiro, foi do caralho, gente. Foi muito foda. Foi experiência foda. Obrigado pra toda a audiência nossa que, caraca, mano, vocês abraçaram muito todas as loucuras nossas. Pô, a gente meteu o quadro de churrasco no programa da Copa. Ficamos enlouquecendo aqui, falando de tudo. Cara, foi
absurdo. Quadro, tipo, obrigado mesmo. A trivia que era pra ter num programa ou outro, era mais no Guia da Copa. A gente manteve porque a galera gostou. Então, a resposta do pessoal foi muito boa. Tipo...
Aliás, a gente não citou isso, mas o Messi teve um lance hoje, né? Caraca, ainda bem que eu lembrei, Tucano.
Puta, o cara ficou.
O único lance do Messi.
Mandou ali.
Enfiou o pé na cara do Merino, cara.
Cara, o Merino, no final do jogo, ele tava com o olho, parecia o Rock Balboa.
Adrian,
eu achei que ele ia levantar o troféu assim, Adrian.
Parecia o Ryu depois de perder luta, pô. Fica aquela imagem toda estourada.
O Merino sempre entra no final do segundo tempo pra tentar fazer a diferença. Funcionou, né? Mas hoje não, porque o cara nocauteou ele em 5 segundos em campo, mano.
Deu sangue, Merino, realmente.
E olha só, podia ter sido pior pra Argentina se o Conselho Tutelar Juizado de Menores tivesse entrado, porque teve agressão no menino zagueiro.
Gandula.
Não, teve o Gandula também, que foi sensacional, mas...
O Gandula, calma. O Gandula entre o Yamal e o cara...
Caralho, gente, tem criança aqui.
Caraca, que
final maravilhoso, gente. O pau cucu, ele é um menino, né? Ele é uma criança, não pode bater nele.
É o Robin.
Exato.
Ele é uma criança.
Ele é o Robin. É o Robin.
Exato. Gente, é isso. Vocês têm noção que o programa de hoje podia ter sido um velório, gente? Olha que
clima que estamos. Eu sempre confiei. Eu sofri, mas eu tava confiante. Comprei as estrelas, os balões de estrela. Minha decoração hoje... da minha casa, aquela bandeira, aquelas estrelas, não sai nunca mais.
É isso
mesmo. Essa tua camisa, Azaghal, já tá obsoleta.
Tá obsoleta.
Só tem uma estrela.
Me deu sorte até aqui.
É.
Mas eu vou esperar, eu ia comprar o enxoval da Espanha, mas eu vou esperar eles botarem a nova estrela pra comprar.
Isso.
Eu vou comprar também.
E aí você vai
também,
usar o cupom NERD10
na Netshoes
e comprar.
Eu também.
Oh, fui feliz.
Podia falar pra Netshoes aumentar o desconto na camisa da Espanha, pra gente todo mundo
olha comprar. Olha aí, vou falar com a Grac, que inclusive tem na live
da final. Olha aí, já fala com ela, Azaghal, porque daí todo mundo compra a camisa da Espanha e a gente fica hispanizado. Exato,
escreve Azaghal.
Vou escrever paz.
Eu vou comprar.
Como espanhol, tudo que é no meio, paz 75. É minha camisa.
Day. Não, Day é foda, peraí.
Aí você bota o programa em risco.
Eu vou escrever, no meu vai ser Mark.
Gente, é com grande prazer que encerro a transmissão desse Jovem Nerd Esporte Clube.
Para. A minha cabeça vai ser Fernan. Porque não pode ter um nome completo na porra da equipe. Exato. Da Espanha. Fernan.
Exato.
Eu duvidei, vai ser vida.
Exato. Gente, traga aqui no seu pinto final. Prim
é foda.
Prim
é legal.
Prim é maneiro pra caralho. Prink.
Bom, trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. E até breve. Já tamo junto. Alegria. É
nóis.
E esse é o fim do último episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, pelo menos por enquanto. Eu queria agradecer demais a presença de todos os ouvintes que passaram por aqui, os que foram regulares, os que foram esporádicos, que fizeram esse projeto acontecer junto com a gente. Obrigado do fundo do meu coração. Vocês me ajudaram aqui, ajudaram o Tucano, o Marcelo. A gente desenvolveu um projeto, cara, excepcional em todos os quesitos. Passamos a maior parte da Copa em primeiro lugar no esporte do Spotify. No momento estamos em segundo, que já é grande coisa também. E eu só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade. A segunda Copa que eu particularmente cubro aqui no Jovem Nerd. E tomara que a segunda de várias ainda também. Beijão grande. Esse é mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, seu príncipe Vidani. Ai, bem devagarinho pra não assustar a galera no metrô. Alegria! E até breve.
Ai,